Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes que sabem falar melhores frases para definir o filme do Joker. Começando com ele, o Pato. E sim, que pula pra caramba, o Keno.
Aí vem mais um filme que ninguém vai entender e vai glamourizar pra caralho.
E eu, Bigode, que já tô sentindo cheirinho de Oscar e de suicídio de ator. Solta a vinheta!
Diga a ela que eu estarei esperando no lugar de sempre. Cansado, exausto, não há como escapar. Para que se precise de uma mulher, você tem que entender como fortes fraquejam e os ricos empobrecem. Escravo do amor. Oh! Escravo do amor. Estás fugindo comigo? Não toque o chão. Temos corações inquietos, não presos a correntes. O céu inflama, um mar de fogo. Ainda que seu mundo esteja mudando, vou continuar o mesmo. Escravo do amor. Oh! Escravo do amor. Escravo do amor. Na 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 na. Na 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 na. Escravo do amor. Não pode escapar. Eu sou o escravo do amor.
Caralho, não. O Joaquim Feio já passou por tanta merda. Se ele não se matou antes, mas agora que ele vai, cara.
Cara, eu vou dizer pra vocês que eu tava olhando aqui no Instagram, né? Várias páginas e entrevistas com ele. Eu tô sentindo ele tão leve, tão calmo, sabe? Que eu tô até preocupado, sabia?
Tipo, cara,
manda o zap pra ele.
Aqui,
tá tranquilo, cara. E aí, porra? Você é o Bigode, cara. Como você tá?
Valeu. Se ele morre, também é uma tragédia da porra, né? Com o irmão dele já...
Já.
Mas o irmão dele vive em ambiente de música, Pato. Em ambiente de música e ambiente de droga. Morreu na frente de uma boate.
Johnny Depp, a boate era do Johnny Depp.
Era do Johnny Depp, a boate?
Era, se eu não me engano, era.
Eita, olha aí. Caralho. Johnny Depp tem cara de drogado. E já foi músico, eu acho.
E, olha aí, mas já fez papel de músico.
Não, ainda era. Não... Ele não tocou nos Rock in Rio aí?
É, eu acho que foi, é verdade, olha aí, viu? Olha totalmente envolvido com droga, Bigode. Isso é um absurdo a lei deixar um cara desse.
Aqui tem informação também, Keno.
Ainda bem que ele apanhava lá da mulher lá pra aprender a não se drogar.
Cara, eu fiz um vídeo lá, né, falando sobre o trailer do Joker. Aí eu tive que fazer um momento aí, nerd.
Peraí, peraí. Vamos só definir uma coisa aqui. Joker é a puta que o pariu.
Eu não consigo de tanto ver Joker, não, Joker. Eu falo Joker, o palhaço bobo.
Sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço.
Não, cara.
O palhaço com Celton Mello, grande filme nacional.
Não.
Cara,
tá falando
merda.
Essa
porra é o Bingo.
É o Bingo, isso aí. É um remake do Bingo, mas é uma versão dramática.
Esse é o filme do Bingo com o final que ele não vira evangélico. Essa é
não, a verdade. A verdade é que esse é o filme do Bingo sem usar drogas. Que se ele usasse drogas, ele não faria tudo isso que ele fez no filme. Olha aí, sim, o Bingo usava droga, ele tava perdendo tempo. Ó, como é que era a música? O Bingo tá contente, o Bingo tá feliz.
Mas eu pergunto, o Bingo que ele via no nariz?
Sucesso, o Bingo tá feliz. Só não pergunte ao Bingo que ele mete esse nariz. O Bingo não bobeia, não dorme de toca. O Bingo curte todas, é um Bingo vida louca.
Cara, vamos ser sinceros aqui, já que a gente já tá falando aí, né? A internet tava empavorosa, né?
Isso.
Ainda tá, né? O Joker, o palhaço bobo, o Coringa, vai ter um filme novo aí, né? Uma, talvez, glamorização. O que eu quero falar pra vocês, que é uma coisa que eu tava pensando hoje, que eu tava percebendo, que tá todo mundo falando desse filme do Joker e tudo mais, mas um exemplo. Se a gente pega ali o Jack Nicholson, eu não vou falar de trailers, tá? Mas eu vou falar do que se espera. Eu posso até estar enganado no trailer T também. Depois eu vou fazer até uma pesquisa disso. É, o Rex fica quieto aí. Que é o seguinte, o Coringa do Jack Nicholson, ele era insano, mas ele matava, tá?
Sim.
Você vem aí depois com o Heath Ledger, tinha cenas que ele matava também, né? Dava ideia de tortura. Ele mesmo falava que gostava de facas, que eram mais rápidas. Tivemos o Jared Leto ali, que também demonstrava que fazia matança. E eu acho que no trailer também.
Agora, você via na testa dele, né?
Você via na testa dele que ele era louco, né? Agora, o que eu tô ficando intrigado nesse trailer do filme do Todd Phillips é que você não tem violência em si. Ele não demonstra todas as cenas que o Joaquin Phoenix aparece como palhaço bobo, né, o Joker. Ele não tá fazendo nada violento. E as cenas que ele aparece com o alter ego dele, né, que é o Arthur Flecker, seja lá qual for, ele faz uma autoviolência nele mesmo. Ele bate com a cabeça dele na grade, o caramba quatro. Vocês acham que esse filme ele vai ter uma violência gratuita? Ou ele também não vai ter violência, mas vão ter pessoas sendo influenciadas a fazer uma violência pelo Joker?
Cara, Coringa. Eu acho...
Só terminar. Porque desculpa.
O alter ego não é o Coringa, hein?
Não, o alter ego não é a pessoa. Tipo, o alter ego do Batman é o Bruce Wayne.
Não, o alter ego é tipo...
A identidade secreta?
É, o eu que eu idealizo, o eu que...
Ah, tá.
Então
tá, beleza. O Pato corrigiu aí. O que eu ia falar também pra vocês é que pelo trailer, e eu falei isso no vídeo do Papo Noir, se você ainda não viu, veja lá. Vocês do grupo também, dá uma moral pro bigode. É que eu não sei se ele vai ser influenciado por uma pessoa vestida de palhaça, pelas manifestações que estão tendo, ou ele que vai influenciar as pessoas. Então, tá aí o que tu ia falar aqui, Nô.
Porra, agora você me pegou aqui. Sobre a questão da violência em si, eu não sei se vai ter ou não. Porque a identidade, do pelo menos o que vem sendo apresentado ao ponto... Que a identidade,
é 18 anos, só falar isso, o filme é 18 anos. É,
a identidade dele é mais pela questão psicótica do negócio, né, de todo sofrimento mental. A gente já sabe que parece que vai ter questões de abuso no filme, tipo, assuntos bem pesados. Então acho que até a classificativa dele ser 18 anos, principalmente porque, por exemplo, a criança for entrar na porra de cima pra uma porra dessa, vai ser biruta, ele, ó, não vai... Tanto que até a preocupação de muitas pessoas, né? Que acho que o filme meio que pode ser um grande potencial de engatilhar aí esses malucos suicidas que atiram todo mundo, né? Porque aparenta, o trailer e quem viu o filme diz aparenta muito que o Joaquim Phoenix ele tem uma atitude muito destrutiva dentro do filme, né? Muito autodestrutiva, assim. Então não sei se vai chegar a ter a violência dele realmente matar alguém, esquartejar, ele fazer o caralho a quatro. Mas acho que vai ter muito da questão psicológica ali. Então isso vai ser uma parada meio foda. Acho que é por isso que tá com a gente. Acho que até a galera não esperava muita ação no filme, não. Porque eu acho que a vibe dele não vai ser essa. A vibe dele realmente vai ser tratar o psicológico do Coringa e quando ele vai pirando. Talvez, como você falou, Bigode, a gente tenha um pouco de violência só na parte final lá, que ele vai fazer a revolução, porque esse Coringa é revolucionário.
Mas é a violência que você está dizendo, é ele praticando violência ou pessoas em nome
pessoas,
dele?
Pessoas. Não, acho
isso
que
é mais perigoso,
não,
né?
Não em nome dele, eu acho que é influenciado por ele, sim. É mais perigoso que isso. Cara, eu realmente... Eu vou te falar, eu sei que, porra, seria muito hipocrisia minha. Eu, um cara que fala que videogame não influencia na violência... Mas aí eu vim falar que esse filme do Coringa...
Não. Mas aí, desculpa te cortar. Não é hipocrisia sua. Eu acho que alguns jogos, talvez, tá? Podem influenciar? Até pode. Mas falar como um todo que o videogame influencia, eu acho exagero. É a mesma coisa que você tá falando. É, e eu acho que também o filme é diferente do videogame. Eu acho que o filme é uma... Não que o videogame não seja. É uma manifestação cultural que o cara tá assistindo e ele não tá... manipulando o personagem, sabe? O videogame, ele manipula o personagem.
É diferente. O que não fala que videogame não influencia na violência, ele não tá falando da mídia toda.
Sim.
Pode um jogo, outro, tanto é que tem classificação etária também. Da mesma forma, se for o caso desse filme influenciar alguma coisa, não vai ser o cinema como todo que influencia a violência, vai ser certas obras.
Sim, por isso que eu pouco descortava de você, Keno, porque eu vejo mais dessa forma. Você não é hipócrita. Você não é hipócrita, Keno. Você não é hipócrita.
Então agradeço aos senhores por me ajudar a tirar esse peso da consciência, porque eu acho que esse filme vai movimentar
a vontade muita... de falar, né?
Olha, que você tá sentindo a liberdade no meu ser em falar isso. É que, porra, cara, eu realmente acho que o grande ponto. Eu acho que a ideia do filme, eu acho que o filme vai ser bom, porque ele aparentou. Porra, a atuação do Joaquim Fênix tá parecendo bolsa, sem agora, sem time, sem caralho a quadro. Mas eu já te falo que eu acho que pro ponto atual da humanidade em si, não só do Brasil, mas da humanidade em si, cara, eu acho que é um filme muito perigoso para se soltar assim agora. A gente já tá vendo alguns movimentos aí de pessoas, algumas logicamente na zoeira, só para impactar, causar aí, e outras realmente falando sério. Então tá aquele negócio, eu não sei se o cara tá brincando ou não, de, cara, esse filme trazer um potencial negativo de algumas pessoas, né, cara? Tipo, isso que é uma parada estranha, uma parada que não está preocupando muita gente em relação a esse filme em si. Ele está chegando num momento que, porra, se está delicado de se discutir certos assuntos, que algumas pessoas querem, algumas pessoas que se sentem excluídas querem impor que elas estão abandonadas de lado, esse filme representa elas e não sei o quê. Então, tipo, é uma parada que vai ficar foda. Até que eu tava conversando com o Nicolau ali. Você pega Star Wars tem esse problema de maluco ver, adorar e bater palma e não entender a simbologia no que é rebelde e no que é império. Então, tipo, a porra da culpa não é do filme. Sim, mas ainda assim, cara, vai acontecer. É só pegar a porra do V de Vingança. Por quanto tempo a gente ficou vendo a banalização da mensagem do V de Vingança, de maluco indo pra rua com a máscara do Guy Fawkes e achando que tudo é festa, pegação e micareta, né, cara? Então, porra, eu acho que esse filme ele vai trazer um pouco desse problema, dessa interpretação de algumas pessoas que falam, olha aí, ó, isso que é foda, porque é filme sério, é filme adultão, é não sei o quê, indo contra a maré da Marvel, logicamente. Mas ainda assim, o cara querer se botar, olha, é a vítima da sociedade, tudo isso justifica o fato, sei lá, ele estripar o cara, ele matar a mulher e ele fazer não sei o quê. Cara, isso, tipo, esse filme, ele tá lidando com a linha muito tênue assim, do público, cara. Porque não é, por exemplo, como Batman, Cavaleiro das Trevas, que tinham esses discursos e tal, mas ainda assim, eram bem pautados e estavam numa época onde as pessoas ainda estavam mais, não sei se elas se importavam tanto, estavam mais dispostas a fazer uma reflexão sobre aquilo que elas assistiram depois, né? Igual hoje em dia que qualquer merda que o maluco vê, ai meu Deus, isso é incrível, não sei o que, aí só 2 meses depois o camarada, olha, agora a gente tem aqui que falar do porquê Vingadores bater recorde de bilheteria é um problema pro cinema. Tipo, porra, como pegou de... Eu vou dar nome aos dois, como pegou de a ponta que o Omelete faz isso. Cara, o Omelete é um desses, inclusive tá fazendo isso agora, não só ele, como o Jurandir Filho, o caralho quatro.
Até apareceu alguém que matar alguém no nome do Joke e todo mundo querer fazer a reflexão depois de ter criado o clickbait.
Exato, que foi, por exemplo, como rolou, meu Deus, os Vingadores do Guerra Infinita vai ser o melhor evento do mundo, a Ultimato vai ser o melhor evento do mundo, não sei, uma Marvel, me possuo a Kevin Feige, blá blá blá. Depois que passou, acabou o filme, fez o sucesso e tal. Não, agora a gente tem que falar que por que a Marvel criou um problema no cinema? A gente não pode ver assim, os filmes da Marvel como óbvios. Aí, tipo, começa a fazer uma campanha contra, né, pra ganhar a galera. E aí, agora vem um Joker, vai rolar a mesma coisa. Se esse filme tiver algum impacto negativo, aí depois vai ficar, tipo, aquele filme. Não, mas realmente, o filme tem um problema. Porra, irmão, tu potencializou isso e agora tu quer vir aqui com passando pano? Vai tomar no seu cu, cara. Porra.
Pato?
Esse filme, ele não vai ser traduzido pro Brasil, tio?
Não, acho que não.
Vai ser sim. Calma aí, que eu acho que eu tenho. Vai falando aí, Pato, que eu vou confirmar aqui os posts que eu vi aqui no Instagram.
Não, porque eu acho que vai ter. Falando do público civil, se bobear, o cara nem vai associar que é do Batman o filme, né? Que é do universo
não,
do Batman.
Não, é assim. Esse é uma parada que você. Eu já tô comentando isso dá um tempo no grupo. Ele vai ser um puta filme, mas ele não vai ser um filme de HQ, ele não vai ser um filme do Coringa. Ele vai ser um filme de um cara que se denomina Coringa, mas ele tá bem afastado da questão super-herói, Batman, caralho, a quatro já falaram que no final do filme não tem nenhuma ligação, algo que dá a entender que tem um Batman naquele universo.
Não, é, então, tem pôster aqui escrito como Coringa, 3 de outubro nos cinemas. Mas tá todo mundo chamando de Joker, né? Basicamente.
É que agora não é mais The Flash, é Flash, né? Não é mais Caco, é Kenneth.
É, que nojo. É Caco, sapo. Mas fala aí, Pato.
Mas brincadeira. Até porque o Coringa do Ledger, acho que ele tá bem imposto que ele é um terrorista, né? E aquela época Sim. tava até bem mais latente as questões do Bin Laden e tal. Eu fico pensando no filme que é um dos parâmetros desse, né? Que é o Taxi Driver. Tem uma glamorização em cima do personagem do De Niro lá, né? Então, o Jovem Nerd tem camisa, é cool. Tá, a cena que ele fala pro espelho, ou quando ele raspa o cabelo moicano, né? E, pô, é um personagem traumatizado ali, né? Que é um veterano da Guerra do Vietnã. E, na verdade, é o cara destruído mesmo, que a sociedade já falhou com ele. E, na verdade, é uma história de uma tragédia, né? Não do... de uma superação, né? Porque no filme, quem vê assim superficialmente, acha que ele se empodera, corta o cabelo, agora vou pra batalha, vou resolver.
Sim.
Agora eu vou ser um homem de verdade.
Mas, ô Pato, eu tava pensando nisso também, mas de uma forma diferente. É, a galera tá numa mania agora da questão do incel, né? Eu acho que entra muito nisso que você tá falando. Entende só o que eu vou falar pra ver se vocês entendem comigo, mas como tu tá com a palavra, tu já emenda aí. O filme do Scorsese é genialidade. Todo mundo ainda bate palma. Ninguém fala que, no caso, vamos rotular aqui, que o personagem do Robert De Niro naquele filme também seria um incel, tá? Vamos botar assim. Mesmo que ele não entre dentro da característica perfeita.
Não, a grande parada é que a gente está se usando esse termo agora que ainda não faço ideia do significado. Mas, tipo, a galera só está usando isso para pegar...
Pelo modismo também.
Pelo modismo. Mas, tipo, realmente, assim, tem, a partir que o próprio diretor deixou, tem assim, uma comparação, mais ou menos, entre o De Niro e o Karen e o personagem do Joaquim Fênix em si. Cara, entra no mesmo
ponto. Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, por que, que as pessoas... não criticam esse personagem, mas criticam agora o Coringa. As pessoas que admiram. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, é porque o Martin Scorsese é cinema arte, então ali vale. E o Coringa, como entre aspas, é coisa de nerd. O nerd é o incel. E aí não, aí é chato, é ruim.
Não, acho que é só questão do holofote, bigode. O grande ponto é que, independente de você ver ou não, o Taxi Driver, apesar de ele já estar bem estruturado dentro da história do cinema, é aquele negócio. Ele é um filme da época dele. Ele teve um impacto dele lá quando ele saiu. Tanto até que rolou um cara que tentou, acho, matar um presidente, um prefeito, sei lá, caralho, por causa dessa porra do filme. Acho que vocês me contaram essa história, eu não vou lembrar agora. Depois, se alguém quiser entrar no caso aí, eu agradeço.
Tentaram matar o mito.
Depois deixa
o Pato falar.
Mas até esse é vítima, ele, né?
Mas aí que tá. Mas a galera não vai bater na tecla do Taxi Driver, por Deus, como eu falei, ele é um filme fruto da sua época. E, porra, você usar a visão de hoje pra fazer revisionismo histórico no passado é uma parada completamente errada. Não cabe. Já o Coringa, ele tá entrando numa época atual. Ele tá falando com essa galera atual. Tipo, numa época que esses assuntos, que essas classificações de pessoas, esse tipo de argumentação tá em voga. Então, por isso acaba tendo uma problematização e uma preocupação dentro do filme do Coringa. Porque é uma parada muito atual, cara. É gente assim que já tá, a gente dizendo que o filme é o creme brulee do coisa e é só o filme pro machão. E quem quiser o LGBTXYZ vai ter que ver filme da Marvel, porque esse filme é o filme com homem de verdade, com homem
todo mundo. Mas eu concordo poder, né? Que no, só os homens vão pintar o rosto, e só homens de verdade pintam o rosto e passam batom. Mas deixa o Pato falar. Fala, Pato, que tu ia falar que eu te cortei, o que não me cortou, eu te cortei também, vai lá.
Eu acho que tem um pouco do em razão da popularidade do personagem, né? Porque, bem ou mal, se você ligar o canal infantil hoje, pode ser que tenha um desenho do Batman com Coringa. E o personagem tá na cultura pop, essas coisas. Então acho que incomoda mais nesse sentido, ou tá gerando essa repercussão nesse sentido. Por mais coisas, amanhã você faça um filme do Wolverine, do Deadpool, do Venom, e esse do Coringa, classificação 18... esse personagem permeia todo mundo que é abaixo de 18 também, né?
Sim, sim.
Eu acho que talvez por isso que tá gerando esse bafafá.
Mas você acha que esse negócio do taxi drive que eu falei, você concorda, acha que não? O que que tu acha dessa correlação que eu fiz aí, que eu te perguntei também?
Que pode fazer isso no filme de arte?
Por que a glamorização da galera não pegar e fazer essa crítica do tal do incel, né? Um termo que depois eu vou explicar aqui basicamente o que que é. Por que que não fazem essa crítica? As pessoas que glamorizam também, que você e o Keno falaram aí, que a galera leva também pra cima o Trax Driver, né? E por que que, não, agora que é o Coringa, o cara que gosta e glamoriza... Eu tô tirando, obviamente, da lista o idiota que fala que é coisa... Não vá meninas e gays e tudo mais. Tô falando de um cara, tipo, talvez...
Vamos dizer que eu... Por que quem tá criticando o Coringa não critica o Taxi Driver,
é isso? É, porque a Martin Scorsese é cinema arte e o Joker é coisa de nerd é babaca e tudo mais, e ele é a representação do nerd. Por que que você acha que não acontece esse tipo de crítica?
Ah, eu acho que é justamente... Acho que tem a ver com a popularidade, que nem eu acabei de dizer. Porque quando você diz cinema arte, você está atribuindo a um nicho de pessoas. E, teoricamente, pessoas que já têm alguma bagagem para compreender histórias mais complexas e tal. E aí quando você... E eu acho que as pessoas que estão criticando Coringa, elas estão mais preocupadas com a recepção do filme em relação... um público que é potencialmente muito maior que o Taxi Driver, sabe?
Entendi. Só deixar claro aqui que eu acho que a galera que fica usando o termo incel, e eu tô me baseando aqui como fonte na reportagem da BBC, e o avião tá passando, que é o seguinte, o que tá escrito aqui pra mim é que quem usa o termo incel pra falar que é só homem que ataca mulher e gay, eu vou me basear mais ou menos no post de um idiota que fez lá pro LGBT e mulheres no cinema, você está errado e quer desvirtuar aparentemente o significado do termo incel. Porque segundo o site BBC, eles falam aqui, o termo incel é um diminutivo da expressão involuntary celibates, ou celibatários involuntários. A notícia, tá, isso aqui não interessa agora, deixa eu ver se tá mais pra cima, tá aqui, cadê? Eles falam aqui, ó. São o fórum discutem dominados em céus. Homens que não conseguem ter relações sexuais e amorosas e culpam mulheres e também culpam homens sexualmente ativos por isso. Então o incel ele não tem raiva só da mulher ou de grupo LGBT. Ele também odeia homens que conseguem sair com mulheres porque eles são reprimidos e acham que esses homens atrapalham eles sair com elas. Então para
de. Ele odeia a líder de torcida e o capitão do time.
Tá? Exato. Resumindo, é um famoso frustrado que não consegue ver que o problema é ele. Né? Acho que o problema
Não. Também não é assim. Olha só, aí eu também vou dar uma defendida aqui. Aí vai um momento, uma coisa que eu não sou, mas que eu gostaria de ser e eu gosto de fazer. Aí vai um momento, o bigode e o psicólogo. Entra a música de psicólogo. Eu não posso também pegar o incel e colocar, gerando esse termo aqui, e eu vou ser bem, obviamente, abrangente, eu não sou psicólogo. Que é o seguinte, eu não posso também chegar e botar também a culpa só nesse cara. Eu tenho que ver todo o histórico dessa pessoa, se ela realmente, o cara não nutre, eu não tô falando se tá certo ou tá errado, tá? Ele não nutre esse ódio porque esses caras batiam nesse cara, por isso que ele odeia esses caras que são geralmente dominados machos alfas, como o Pato colocou aí, o jogador do futebol americano, o que a gente mais vê em filme é isso. Ou a garota gostosa que usa o cara e humilha ele e tudo mais. Eu tô falando num termo geral, por isso que eu tô falando dos dois. Então, a gente também não pode só chegar e falar que assim... Ah, todo cara que reclama na internet que, sei lá, a mulher agora é o 007 é um incel. A gente também não pode... As palavras, vou parafrasear aqui, talvez de modo errado ou não, o professor de direito do Lenny Streck... As palavras têm significados e eu não posso ficar desvirtuando elas. E do mesmo jeito também eu não posso ficar jogando tudo no mesmo balaio, que é uma coisa que eu queria até colocar aqui. Como é que o Keno falou ainda agora mais na frente e eu ando conversando isso com ele no privado quando a gente tá em casa, na caminha de conchinha. Que é o seguinte, não seja incel, não faça piada contra isso, Keno. Você sabe que eu te amo. Que rapidinho, Pato, que é o seguinte, como é que o cara glamoriza e aceita o Coringa e quando ele vê uma notícia na televisão de um cara que é reprimido pela sociedade, isso aí é desculpa, tudo é culpa da sociedade. Eu também não entendo isso, mas fala, Pato, depois a gente desenvolve isso.
Eu acho que o termo, principalmente na rede social, Ele tá sendo usado como forma de bullying mesmo.
Sim, ele tá sendo usado como morfina.
É, alguém ataca uma mulher e a mulher chega, o bijão. Tipo, não vou nem... Só tô simplificando a coisa e vou dar um... Foi agressivo, responde com agressividade chamando
o
cara de
bijão. O que é ridículo, né? Porque você vê que vê como é que, assim, momento talvez eu esteja sendo babaca. Viu como tem mulher que é babaca? Como também tem homem que é babaca? Não, é sério. Porque qual é a primeira coisa que a mulher atinge no cara? É a sexualidade dele.
Não, mas isso é da mesma coisa que... É, seu Petralha, seu comunista.
Também sim, é ridículo. Eu vou atacar... Ah, ele é todo Bolsonaro.
Aí eu vou pegar o significado da palavra comunista, não vai se encaixar, aquele inicial não vai se encaixar necessariamente. Sim. É só uma expressão assim que está sendo usada um termo mais abrangente, assim, né?
E pejorativo no total, né? Não que não seja, talvez. Porque se os caras se autodenominam incel, eles acham que isso é um palavrão, vamos ser sinceros.
Não, aí, Globo, já entra até que como já tive esse papo com você há muito tempo, como é a questão do otaku. O cara, ele distorce o significado da parada, seja se for negativo ou positivo, para se denominar como orgulho que ele faz parte daquele grupo. É tipo, a gente é mesmo que a gente... Tipo, por exemplo, como o significado propriamente dito da parada é um celibato que não é por escolha do cara, né? Involuntário. Já não, ali os caras eles já falam como assim, não, eu sou assim porque assim, meu mundo me reprime, mas eu sou isso e a gente vai se unir e combater essa porra. Então, tipo, já tem aquela distorção não só da galera que usa como uma ofensa, como também da galera agora que adota isso com o uso de orgulho, sendo que independente do que a palavra teria um sentido, seja positivo ou negativo, cara, o cara distorce para só denominar aquele grupo para dizer que com orgulho ele faz parte.
Aqui, Keno, ele
coloca. Então, posto aqui, isso, se a gente está admitindo que céu está sendo usado numa abrangência alta, a gente não pode tentar pensar que o filme do Coringa só vai ser gatilho só pra incel. Ele pode ser gatilho
pra qualquer retardado. Não, sim, cara. Qualquer
doido aí.
É, cara, qualquer cara que tiver com problema de depressão, tiver sem rumo na vida, e tipo, maluco for ver aquele filme, dependendo de como aquele filme pode impactar ele, porra, ele pode fazer uma merda. Não aconteceu isso, querendo ou não. A galera caiu em cima do Clube da Luta quando aquele maluco lá, que já tinha distúrbios mentais.
Aqui em São Paulo, lá em São Paulo com o Pato.
Exato, que metralhou. Exato.
É, e nem todo atirador de escola é incel ou é o bulinado.
Sim. Ué, não vê o Trump hoje? Era até a pedra que eu queria soltar. O cara branco atirou lá na galera, o cara branco é doente mental. Se fosse um negro ou um moreninho, era ataque terrorista.
Peraí, você soltou essa piada outro dia, não?
É, mas eu soltei errado, porque era isso que eu queria falar, porque o Trump falou. Quando geralmente o cara é branco, é sempre um problema. Ele é doente mental. Se o cara é mais moreno ou negro, é um ataque terrorista. Ah, vai tomar no cu, porra. É terrorismo também o que ele fez. Sempre é doente mental. Por que que o cara, sabe, é essas porra que eu fico puto. Só complementando aqui, que eu tava vendo aqui na notícia, que eles falam assim, ó. Já que os incels costumam colocar a culpa por falta da vida sexual nas mulheres, no feminismo, na própria aparência e na adequação dos pais, nos homens sexualmente ativos, na tecnologia da cultura moderna. Tu vê, são pessoas... Cara, é o que eu falo. Para uma pessoa que são pessoas talvez com problemas, é um problema. Então, tratar isso como um termo pejorativo para mim, num certo ponto, é errado. Eu vou dizer que é diferente chamar o cara de petralha e de bolsominion. Porque tu tá dando adjetivos para qualquer coisa. Agora, porque você, pelo visto, tem um perfil, aparentemente, do que se dizem em céus. Eu digo porque a matéria que eu tô pegando aqui tem a ver com um cara, olha só. Quando o canadense Alec Missani atropelou um grupo de pedestres com uma van, matando 10 pessoas em Toronto, no Canadá, a notícia correu rapidamente em um grupo muito específico na internet. Fóruns de discussão, autodenominados incels, homens que não conseguem ter relações sexuais ou amorosas e culpam mulheres e homens sexualmente ativos. Então, tipo assim, olha só, tem um problema por detrás. O que eu tô levantando a questão aqui é que eu acho muito perigoso, e vocês colocaram perfeitamente agora, que o incel, vamos dizer que dê alguma merda. O incel não vai ser tal... Não posso classificar uma merda que aconteceu depois do filme do Coringa ou um cara que tá fazendo isso como um incel. Às vezes o cara já é um doente, ele tá numa coisa, ele tem uma martirização e tudo mais. A gente tem que parar com esse negócio de, tipo, surgiu um termo novo e a gente vai usar ele pra denegrir um grupo específico. Isso não tá certo, cara, porque eu vou usar a minha máxima aqui. A gente se torna o que a gente mais odeia.
Beleza, sim, Biba, mas o grande ponto é que isso você só tá pegando realmente no cara que tem problemas sociais, realmente, que acabou desenvolvendo essa fobia, ou essa raiva, esse ódio. Só que tem muitas pessoas, e você sabe...
Que fazem consciente.
Que fazem, exatamente, porque o cara simplesmente só é um puta de um racista, um escroto, um babaca, e ele adota esse nome, se junta a esse grupo pra empurrar a massa de ódio. Então também não é aquela coisa de, oh, mas olha só, ele é coitadinho.
Com certeza, eu concordo com você. Exatamente. Eu não posso ir pros extremos. Ah, todo incel, entre aspas, é doente e tudo mais. Eu concordo com você. Mas é por isso que eu tô falando. Eu não posso generalizar chamando todo mundo de incel. Eu tenho que ver qual é a intenção daquele cara também. Agora, não é a internet que vai julgar isso. Não deve... Quer dizer, é a internet que vai, mas não deveria julgar. E esse entra um problema. Porque é o que a gente tá debatendo aqui. Porque eu juro pra você, eu fico com pena do Wikicast querendo não ser um podcast que não chega ainda a mais pessoas. Por mais que ninguém concorde com as minhas falas, que eu que usei as palavras mais brabas, eu nem terminei de falar. Eu não falei só que a mulher é babaca, porque a mulher atingiu, no caso, o cara, falando que ele era virgão. E ela tá sendo babaca. Mas também tem um homem que chega e é babaca, e atinge a sexualidade do homem também. E fala pra ele, ah, seu pinto pequeno, não come ninguém. Esse cara vai sentir ódio de pessoas que têm esse estereótipo, que é geralmente o cara bonitão ou a mulher gostosão que coisa é ele. Mas, como eu tava falando, o que eu fico com pena do Wikicast não ser um podcast que ele chega a mais pessoas, porque é o que eu falo, todo mundo quer descobrir as 10 coisas que tem no trailer do Coringa, todo mundo quer repar o filme, o Caramba 4, mas ninguém discute isso. Eu não tô falando que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas eu acho que é um filme que as pessoas tinham que começar a debater antes de acontecer a merda. Porque, assim, por mais que a gente esteja falando, eu posso estar errado, me corrijam, mas tá todo mundo aqui esperando uma, talvez, possível merda.
Eu já tô aqui sentado, já. Tipo, rapaz, eu avisei. Eu tô no rato, acho que aqui é em Marte, né? Sentado na pedrinha lá. Já tô vendo isso nesse momento, cara.
Porque a gente sabe, cara. Tem gente que escuta música e se influencia pra matar pessoas. E como você mesmo disse, Keno, no jeito que a gente tá no mundo, e eu até escrevi isso muito mal no Twitter ontem, a gente tá numa mania de ter livros de autoajuda, de coaching, que é, seja foda, seja isso. Eu ia até contar essa história pra vocês e eu esqueci, eu tô pra contar elas há 2 semanas. Eu fiz um curso de técnica de segurança do trabalho que depois eu descobri que era ilegal, mas eu processei e consegui meu dinheiro e um pouco mais, por isso que na época eu até comprei meu iPhone, né? A psicóloga que a gente chama de psicologia lá básica, a mulher fala, vocês têm que ser águia, que não sei o que lá. Óbvio que o babaca que discordou dela, falou que nem todo mundo nasceu pra brilhar. Não significa que você tem que sofrer. Mas, cara, nem todo mundo nasceu pra brilhar. E esses livros de autoajuda fazem isso. Quer que todo mundo brilhe, quer que todo mundo seja foda. Mas a gente
Ontem eu tava vendo os livros mais vendidos da Amazon na história do Brasil aqui, né? Acho que entrou em 2005, né?
Calma aí, na história do Brasil, você quer dizer mais vendidos de todo mundo?
Não, na história da Amazon no Brasil.
Ah, então, no Brasil, os mais vendidos.
Uhum. É. Tem uns 5 anos que ela atua no Brasil, eu acho, mais ou menos. 8 eram autoajuda, que eles estão chamando de autodesenvolvimento. E 2 só que não eram. Um romance, que é o Conto de Aya, né? Que é a obra original do Handmaid's Tale. E o Sapiens lá, que é não ficção. Fora isso, entre os 10, 8 são autoajuda.
Olha aí, a gente vive numa sociedade doente, cara, que as pessoas têm necessidade de ler livros pra se acharem foda, mas na verdade se inspiram em personagens como Coringa. Isso é, pra mim, uma caracterização de uma sociedade doente. E obviamente eu não me excluo disso, e eu vou ser babaca e não excluo ninguém da mesa também. Nós estamos numa sociedade doente, em que precisamos de livros de que seja foda, tá, que o foda-se, seja isso, seja aquilo, mas quando vê um filme do Coringa,
cara,
fica
com ontem, tal ontem por acaso passando. Eu vi, tava vendo uns livros de direito, já tem livro Seja Foda em Direito Constitucional.
Olha aí, ó.
Olha, não, cara, o pior de tudo é que essas porra, elas estão alcançando vários lugares. Pra quem não sabe, eu ainda compro alguns mangás em banca, né? Olha aí, o Kenu ainda vai a banca de jornal, meu Deus.
Ah, ele ainda compra mangá com 45 anos, meu Deus, é um incel.
É
um incel otaku.
Aí, porra, mandando os informes pra mim, do coisa, um dos informes dele era exatamente esse livro, Seja Foda. Tipo, porra, cara, o negócio tá tão esdrúxulo que tá chegando em banca, cara.
Olha esse aí, tipo, ó.
Esse tipo de livro, cara.
Porque é o que tá vendendo, né, cara? E o dono da banca tá fudido, né? Porque não tá nada vendendo. Aí ele põe um livro desse de coaching, o cara vai olhar e vai querer comprar, cara.
Viu? E a Peach nem imaginava isso quando fez aquela música lá que me acha foda.
Olha aí, ó. Não, cara, eu vejo isso... É sério, eu vejo isso como um grande problema, cara. É uma sociedade, e obviamente eu vou me estender, obviamente tudo isso dentro de um empirismo gigante. Não é só o Brasil, cara. Não é só o Brasil. A gente tá numa sociedade doente, em que as pessoas estão mal, o nível de depressão tá aumentando, as pessoas estão com problema, elas precisam de pessoas que representem elas. Só que é o que eu tô falando. Ao mesmo tempo que o cara quer ser foda, ele olha um personagem como Coringa e ele quer extravasar, e eu não vou longe. Eu demorei muito pra pensar nisso. Eu não sei se vocês lembram quando tava na moda de colocar aquele personagem do Um Dia de Fúria.
Sim,
como
sim.
Um personagem foda, porque ele é o cara que chegava na porra do McDonald's americano.
Criticava, né? Mandava real na cara.
Só que o cara era um babaca. Se você só vê o filme nesse ponto de vista que eu tô falando, e o Keno complementou, ah, ele é o fodão, olha lá, ele grita, ele é o cara que tá cansado.
Ele não é o fodão, mas ele é o cara que simplesmente disse a verdade que todo mundo queria dizer.
Só que o cara é um babaca no filme. Sim, sim. Só que o cara é um babaca no filme. Ele é separado da esposa, ele é um cara abusivo.
Uhum.
Só que ninguém lembra do filme, né? Aí eu peguei pra ver numa reprise dessa do SBT e fiquei com raiva do filme. Porque o cara não é nada disso que as pessoas acham que ele é. Até porque tem aquele negócio. Se ele chega naquela cena da lanchonete, tá bom, cara, é um pouco de exagero. Às vezes a gente pode quebrar umas exceções. Mas se o café da manhã parou de ser servido meio 11 horas, acabou o café da manhã. Foda-se que são uma... Sabe?
Porra, esse cara não viu o paizão não, caralho. É até as 11 horas, cacete.
É, sabe? Foda-se. Ah, mas são meio-dia, são 11 e 3. Tá, cara, acabou. Regras são regras. Não tô falando que às vezes a gente não possa quebrar certas regras, né? Não tô falando isso. Mas o filme tá mostrando um cara que é doente. Provando mais uma vez.
A coisa também de estrutura de história, né? Que a gente cita sempre o Tropa de Elite, por exemplo, né? Você colocar sobre a perspectiva do cara que não é o mocinho da história, não é um cara dúbio, questionável, mas se você coloca a história colocando ele na perspectiva dele como protagonista, o público já...
Já acha que ele é o herói da história.
Já fica mais difícil entender o que o filme tá se tratando, né?
Sim. O problema que eu vejo no Joker... É quando eu conseguir ver e tiver declarações em português, ou se quem puder mandar pra mim e mande, é o que o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix estão falando disso. Eu acho que é uma coisa importante se olhar. Porque eu tava com o meu inglês nórdico vendo, eu acho que o Joaquin Phoenix tava falando que interpretar o Coringa, interpretar o Arthur Fletcher era chato. Eu não sei se ele tá falando como ator, porque ele era um cara simplório, e interpretar o Coringa era melhor. Que requer talvez mais desafio pra ele. Eu não sei em qual contexto ele tá falando isso, até porque o meu inglês é muito fraco. Mas, se ele tá botando da forma errada, cara, é isso que é o problema. A gente não pode glamorizar. E é o que eu falei logo atrás. Eu não entendo como o cara consegue aceitar. A gente até tem um podcast sobre isso. Eu não entendo o cara que bate palma pro Lobo de Wall Street e pro 12 Homens e um Segredo, por mais que seja muito glamorização... E fica puto com um cara que rouba R$50 aí. Tô falando do cara que não mata, tá? Eu entendo a revolta quando há um assassinato, né? E não confunda, latrocínio não é roubo seguido de morte. Eu posso roubar primeiro e matar depois, e matar primeiro e roubar depois. Então, latrocínio é roubo e morte. Ou morte e roubo. Vai ter envolvido a morte, tá? Não é roubo seguido de morte, tá errado. Mas voltando à questão...
Não, a motivação é o roubo, mas se matou...
É, não é...
A consequência é latrocínio.
É, o que eu quero dizer é assim, eu não entendo o cara que glorifica essas coisas do cinema, como o Lobo de Wall Street, que é real. Ah, eu queria ser que nem o cara do Lobo de Wall Street. Mas aí ele vê um cara que não mata ninguém, mas rouba alguém, ou furta. Tem que matar um filho da puta
bandido
desse.
Bandido morto, bandido morto.
É, eu acho engraçado o Lobo de Wall Street também, né? Porque ele... Os filmes do Scorsese, se a gente colocar o crivo de hoje, também é muito problemático. É sempre misógino, etc.
Sim.
O Lobo de Wall Street, ele casa com o consentimento do... Tu vê que teve um boom de corretoras, um boom de canais do YouTube de investimento.
Sim,
Que parece que é mais permissível a ética quando se quer ganhar dinheiro do que...
Calma aí, tu tá falando da Betina?
Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado.
também. O Empicuros, o... Sei lá, o Me Poupe, várias corretoras, moda do Tesouro Direto... todo mundo quer virar mega investidor agora e tal, e parece que é mais permissível a moral do cara que só quer ganhar dinheiro, só, entre aspas, do que o cara que age com o mesmo escrutínio na política ou em qualquer outro setor da sociedade, sabe? Ah, mas ele é colarinho branco, então...
Mas sabe o que eu consigo...
É diferente do político, é diferente do ladrão de pão, sei lá o quê.
Mas sabe o que eu vejo nisso? Eu fiz até essa reflexão meio que na psicologia de bigode empírica. Eu acho que o cara não sente tanto com o político e com esses caras, tipo o Lobo de Wall Street e tudo mais, é que ele não vê o bem dele na teoria indo naquele momento. Sabe? Ele vai, o bem dele vai indo embora aos poucos sem ele perceber. O bandido... Por ele já ter uma coisa na sociedade que ele tem mais raiva, é muito mais colocado que o cara que assalta a mão armada, até porque tem a morte às vezes, ele pega mais raiva porque ele vê o bem dele naquele momento como se ele botasse na água e a corrente levasse, sabe? Eu acho que é esse o problema.
Sei, eu não acho que é a punição, não. Eu acho que é a recompensa que o filme... O filme glamouriza toda a recompensa. Não, o cara vai acabar o hobby, ele tem um iate, uma mansão...
Eu concordo com esse fato. Eu acho que é muito mais a forma. Até como que o Pato falou. É, exato, até como foi que o Pato falou. No início do filme, tu bota pela visão do cara, aí você mostra a vida glamourosa do cara. Tipo, como eu já até comentei, eu acho que foi no último podcast, um podcast ainda que vai sair, quando participei do último, que saiu. Que eu explicava aquela questão lá do porquê o personagem do... Porque fazia, por assim dizer, não que eu concorde, mas fazia o sentido que Tarantino diminuiu o Bruce Lee perante o personagem do Brad Pitt. É a mesma questão nesse filme. Por exemplo, você tem que fazer o público criar uma apatia por aquele cara. Então, mesmo que as coisas que ele faça sejam escusas, sejam erradas e prejudiquem outras pessoas, o filme ele vai fazer aquele personagem ser o carismático, né? O Eduardo Paes, né? O grande filho da puta carismático, e vai fazer você comprar aquele cara, e principalmente vai mostrar que o cara tem aquilo que todo mundo queria ter. Porque o cara que vê o Lobo de Wall Street não queria ter a mulher gostosa.
Ele aproxima o cara de outra forma também. Ó, o cara era um fudido e agora conseguiu a vida.
Na ficção fora da ficção também. Jornal Nacional. Você fala, político tal foi pego em corrupção. A reportagem seguinte é precarização do hospital. Gente morrendo porque o hospital não tem dinheiro. Você faz uma correlação. Ou bandido com a família da vítima chorando. Mas no Lobo de Wall Street, só mostra os pontos positivos. Você não mostra o cara que foi enganado, o cara perdeu dinheiro, se fudou.
Só mostra os pontos positivos em relação à visão do personagem do Leonardo DiCaprio. Tipo, realmente,
mas eu concordo com você.
Ele não mostra a consequência da ação, só que foi enganada por ele.
Não, mas o que eu quis dizer com vocês, eu não discordo do que vocês falaram, eu concordo 100%. E o Pato citou o político aí, eu não sei se eu entendi bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o cara tem mais raiva do crime comum, que é o assalto, e eu não tô falando só da glamorização do filme, eu tô falando num modo geral. Porque ele vê o bem dele indo embora direto. Às vezes o cara não se reforça. Ele fala, mas o cara não chega. As pessoas têm oportunidade de bater em bandido, elas batem. Mas tu não vê quase ninguém batendo em político. E às vezes encontra um político e não batem. Então, eu quero dizer,
Eu acho que se no final do filme confiscam todos os bens deles, ainda vai ficar. O importante é que o Moçóis eu vivi.
Não, sim. O que eu quero dizer é que eu acho que o bandido normal, ela vê o bem dela indo embora. Direto. O político faz, o cara não sente isso. Que a televisão dele continua em casa, a casa dele continua com as coisas, mas ele não percebe que as coisas estão indo embora ali. Eu tô falando psicologicamente pra ele não bater num político na rua. É isso que eu quero dizer.
Eu te falando um pouco, Bigode. Primeiro, eu acho que é muito disso que você tem, por exemplo, um cara tem raiva do bandido comum e tem uma tolerância maior ao político, que também é um bandido escroto pra caralho. Sim. Mas por que, que o cara tem uma tolerância maior? Porque o modo como a TV, a própria sociedade, trata aquilo ali, é mais, por exemplo, o bandido comum é mais imediatista. Ah, ele matar hediondo, tá na Bíblia, Jesus fala que tá errado, porrada nele, cadeira elétrica, o caralho é quase. E aí já na questão do político, não, mas o político ele roubou e tal, mas tipo, ele não matou ninguém, ele não sei o quê. E outra, ele é uma figura pública, então tipo, a galera não pode dar porrada nele, porque senão vai preso. Tipo, querendo ou não, esses dois tipos de criminosos, existe uma imposição social, uma modelagem social em cada um deles, e principalmente em um deles há uma modelagem em questão de tratamento. Por que, que eu não vou dar porrada no político na rua? Porque o político ele tem influência. Se ele quiser foder minha vida, ele vai foder minha vida. Então não vou mexer com ele, porque senão ele pode fazer não só eu me fuder, mas tipo, sei lá, meu parente perder emprego, fulano de tal que tá na fila do hospital, pronto para receber o transplante de rim, não vai receber e vai morrer, e por aí vai. Então, tipo, eu acho que muito disso vem como um modo como a própria televisão, jornais e afins
retratam cada problema.
Exato. Um bom exemplo disso é o documentário que eu já falei que há muito tempo atrás, do Meia Hora, que eles comentavam sobre essa questão de o Meia Hora é um jornal popular daqui do Rio, para quem não sabe, ou não ouviu, acho que todo mundo hoje em dia já sabe do que se trata o Meia Hora. E aí perguntar, aí o cara comentando sobre essa questão do modo de você deixar o jornal mais simples para você. Exato. Então, por exemplo, bandido, criminoso, ele é o quê? Ele é vagabundo, ele é filho da puta, ele é não sei o quê, ele é não sei o que lá. Ah, mas agora é bandido do colarinho branco. Ah, ele é malandro. Ele é não sei o que lá. Você vê que todos os adjetivos que eram usados como bandido comum e todos os adjetivos usados por bandidos do colarinho branco eram completamente diferentes. Muitas vezes o bandido do colarinho branco afeta muito mais do que o bandido comum. Como você mesmo falou, o bandido comum, não querendo que defenda, para mim os dois são errados, para mim os dois têm o mesmo peso de maldade em si, acho que os dois têm que ser presos e tratados da mesma maneira. Mas, por exemplo, o bandido comum, ele tem, como você falou, uma ação mais imediata, muitas vezes em uma ou duas pessoas só. Não atinge uma grade de pessoas, se, logicamente, você deixar a criminalidade correr solta, né, que aí também pode. E que é o que, praticamente, de certo modo, acontece muitas vezes. Já o bandido do colarinho branco, por exemplo, o cara está tirando da saúde pública. Então, não é só uma pessoa que está sendo afetada, são várias pessoas que estão sendo afetadas, desde as pessoas que trabalham, desde as pessoas que precisam daquele serviço, a pessoa que vai precisar de um transplante, doação de sangue, de não sei o que, não sei o que lá. E pelo fato do cara estar roubando aquilo ali e deixando o sistema sucateado, porra, ele está trazendo um prejuízo a um número enorme de pessoas de várias maneiras diferentes, seja do cara do médico que tem que botar comida na mesa, até o próprio cara que precisa de uma operação. Ou seja, olha só o nível como um cara, por exemplo, um político que rouba da saúde afeta um grande número de pessoas, para um bandidinho meio tigela que deve ter roubado a bike ou até um pouco pior, roubou o carro de alguém e tal, e pô, ele atingiu só uma pessoa e o outro atingiu várias, mas ainda assim, o modo como a TV expõe o bandido ralé é mais agressivo, por quê? Porque ele é mais fácil de ser atingido. É aquele negócio que a gente fala. As pessoas são tão escrotas e tão covardes que elas sempre querem atingir quem não vai ter como revidar. Ou se revidar, vai revidar de uma maneira mais fraca.
Tanto que eu não tem um Datena com tanta ênfase fazendo 3 horas batendo político na TV.
Exato, exato.
Tem no Ladrão Comum.
Sim, sim.
Pô, e quanto mais do colarinho branco. Aí que não tem o Datena nem Globo News batendo no colarinho branco.
Mas não deixa de ser um fator psicológico, porque isso influencia na psique das pessoas. Obviamente é uma questão social. É por isso que eu tô falando. É... isso que eu não entendo. Mas, assim, eu entendo, obviamente, que vocês explicaram. Obviamente tem a glamorização do personagem. E outra não, é também. É o Leonardo DiCaprio, aqui... né?
É, o que a gente tá falando é de mídia, né?
Sim. Mas,
é claro que você acaba de ser assaltado, você tá em cólera, vai defender a morte, pena de morte pra qualquer
coisa.
Pra qualquer coisa. Sabe, é. Tem uns sentimentos, né?
Meu Deus, a cadeira quebrou, pena de morte nela.
Porque o cara que, de certa forma, até traumatizado, tem gente que tem medo de sair na rua, foi assaltado mais de uma vez na porta de casa, sei lá.
Sim.
Isso é uma coisa, mas... o nosso assunto, o foco do nosso assunto é como a mídia conta essas histórias reais ou não. É, eu acho que acaba dando peso diferente, então a gente é muito mais conivente com o colarinho branco lá no Lobo de Wall Street do que com corrupção e muito mais que o ladrão pé de chinelo. Então.
Mas aí que tá. Esse...
Eu só ia adicionar isso. É, isso também entra, como eu falei, da questão também da própria pessoa, né? Que ela querer ter o payback dela, é muito mais fácil você cair no cara que não pode revidar, né? Não vai ter como revidar. Tanto que era até uma coisa que eu já comentava, acho que pelos bastidores com o Bigode, sobre a questão de bandido que rouba. Normalmente, quando você ouve falar...
O bandido sempre rouba aqui, mano.
É, exato. Às vezes ele só mata, Bigode. É... a gente não sabe o modus operandi.
Mas aí ele é assassino, pô. Tá se complicando. Não,
pra mim, bandido é bandido. Pera aí. Tipo, pra mim, bandido é bandido. É, mas voltando... aí é Batman. É, voltando ao assunto. Cara, você lembra aquele papo que eu tinha com o Pablo, por exemplo, quando eu vi ele dizendo, olha como que a população colage, por exemplo, muitas vezes o cara começa a roubar porque... ele não arranja emprego e tal e tudo mais. Aí ele acaba tendo que partir para essa vida. Ah, eu viro para você e falo, ele vai roubar quem? O cara rico que fode a vida dele, que tem milhões de reais? Eu, não, ele vai roubar o cara tão pobre quanto ele ou um classe média, que não tem como se defender. Agora, vê se ele vai lá no prédio de luxo roubar o ricão. Vê se ele vai no bairro de gente foda roubar maluco. Não, na própria que onde eu vi, os maiores casos de roubos e afim são em bairros de classe média para baixo. Classe média, sim, classe C para baixo. Que é, tipo, que é o cara que deu aquele duro, dividiu em 120 vezes aquele iPhone dele para comprar e dá mole na porta do colégio público e o maluco leva. Mas agora tu não ouve o maluco aqui na cidade falar, ah, o colégio de rico fica lá na puta que o pariu. Porra, tu não ouve ninguém falar de maluco passando de bike roubando todo mundo lá. Então, tipo, você tem também essa questão da... covardia do ser humano, que o ser humano sempre ele vai em cima de quem não pode revidar. Isso até volta até na questão da porra do incel, né? Porque com o incel, ele extravasa, né, na questão do feminismo. Por quê? Porque são pessoas que, na teoria, não teriam como, principalmente usando a internet como escudo. Porque, na teoria, ninguém ali vai conseguir revidar, vai conseguir bater nele, naquilo ali. Então, esse eu acho que também é uma parada que afeta muito mais fácil. Você pegar o bandido pé de chinelo, que é como rola, por exemplo, a população... Pô, o cara roubou uma casa, a população pegou ele. Porra, 50 cabeças em cima de um cara. O cara não vai... mesmo se ele tiver armado, ele não vai ter chance. A galera vai comer ele de porrada. Mas agora o político faz a mesma coisa. Essas 50 cabeças vão comer o político de porrada? Porra nenhuma, porque se o político souber quem é ali, ele pode foder a vida daqueles caras. Então, meu maluco, prefere ficar de cu fechado, só ficar reclamando. É... olha, ó, político é tudo bandido, hein? Político não presta, hein? Olha aí que merda, hein? Por isso que o Brasil tá na merda, hein? Fica votando nessas porra. É exatamente por isso, cara. Você vê a falta de imposição que as pessoas têm, a falta de querer assumir um risco, né? Que as pessoas têm, né? Preferido sempre bater no mais fraco.
Sim, é isso que é interessante.
Não, só refazer, bater no mais seguro, falando batendo mais fraco, parece que eu tô defendendo o bandido. Eu não sou desse tipo, então...
Não, aí. O que eu vejo, como eu tô falando e pegando o Coringa como isso, e até complementar, e é claro, né, no caso do Lobo da Wall Street, aí tem um negócio ainda, né, é o Leonardo DiCaprio, né, e às vezes as pessoas não conseguem Ah, mas é o Leonardo DiCaprio, né? O cara não consegue separar que ele tá, talvez, às vezes, interpretando uma pessoa. É, o que eu ia falar também, e tem a ver com o Lobo de Wall Street, que eu queria falar com vocês, é até a própria questão de que eu não sei se é intenção ou não, então, obviamente, o meu exemplo dá certo, né? Eu vou encaixar a resposta na minha pergunta, é... Vocês acham, então, que talvez, voltando sempre àquele assunto que a gente tem, a galera talvez não tenha entendido o Lobo de Wall Street, ou, na verdade, também a visão do Martin Scorsese não é mostrar o quanto que ele fudeu as pessoas, mas como ele se deu bem na vida? Porque, de qualquer forma, o cara que é o Lobo de Wall Street se deu bem pra mim. Até o primeiro ponto. Depois ele virou coaching aí, escreve palestra, ganhou com certeza direitos autorais, tipo o Bosch, que comprou uma casa, né, não, Keno? E ganhou direitos em cima do filme, vendeu livros, voltou pra mídia. Então, tipo, até onde eu lembro e vi um documentário, tem assassinato por detrás das histórias do Lobo de Wall Street. Então, tipo, o Martin Scorsese, caso ele... Eu vou dizer que, na verdade, nem é culpa da galera, também só. Ele é um cara que cria um filme, glamouriza essa vida, ou também a galera é um pouco culpada de não ir lá, pelo menos fazer uma reflexão e parar assim, mas porra, esse cara enganou as pessoas, né? Ele tá errado, né?
Assim, isso aí a gente já entra naquela tangente complicada da pessoa interpretar, saber interpretar, ou querer, que eu acho que às vezes acaba entrando na questão do querer interpretar, porque tem aquele negócio. Isso aí entra naquela questão também de, pô, o cara às vezes ele só vai ver um filme no cinema. Pô, ele só quer ver um filme, cara. Ele não quer ficar pensando, dialogando, discutindo e, porra, fazendo a tese científica em cima do filme, né, cara? Tipo, há pessoas que logicamente já estão mais, mesmo querendo ver o filme pela zoeira, acabam depois parando pra matutar sobre aquele filme ali. Mas, pô, em grande parte a galera acaba pegando esses filmes assim, mas só que, ah, cara, eu quero ver um filme, o fulano falou que o Lobo de Wall Street é foda, então eu vou ver o Lobo de Wall Street. E acabou, cara, o cara não tá ali pra realmente pensar sobre todo o impacto social, ou seja lá mais o que esse filme impacta. Então acaba também tendo um pouco disso. Às vezes o maluco só quer ir ver um filme dessa porra, e, cara, ele não tá a fim de pensar. Que nem aquela velha discussão que a gente já teve em outro podcast também. E tipo, ah, o cara lê V de Vingança e ainda assim ele acha que fascismo é legal, que apoia político escroto e faz não sei o que lá, e ainda ele ainda diz que entendeu V de Vingança, ele ainda diz que, ah, eu gosto da história, mas, porra, tô fazendo completamente o contrário do que a história prega. Então, porra, tem muito disso também, do que da pessoa, ela realmente está disposta a aprender, né? Ou se ela realmente quer aprender alguma lição daquilo ali.
Fato?
Não, sim, todos os filmes de crime dele tem essa glamourificação, né? Mas eu não acho que ele tem que parar o filme para mostrar também, né? Que, ah, isso aqui tá gerando isso, né? Essa
mas consequência. Tu acha que ele não é responsável?
Não, se a pessoa bem instruída ver o filme, não, ela vai saber discernir. Pode até se entreter, rir das cenas com o DiCaprio, mas vai saber do que se trata.
Show. Voltando à questão aí do próprio Joker, que é outra reclamação do mundo nerd, é que, até vou usar o exemplo do Keno aí, né, pra ilustrar, que eu acho que é o mais fácil, é a galera reclama que o Homem-Aranha lá do Tom Holland não é o Homem-Aranha dos quadrinhos e tudo mais. E já foi deixado claro que esse Coringa não é baseado em nada que a gente tem em cânone do personagem e que é uma história totalmente inédita. Eu gosto de chamar como se fosse um outro cara escrevendo, fosse o Alan Moore 2 escrevendo uma nova origem pro personagens. Mas isso aí não tá acontecendo na DC. Tá acontecendo na Warner, na parte cinematográfica. Você acha que a galera também... Você acha não, vocês acham que a galera também... aproveitar e começando pelo Pato aí, quer pagar também de sofodão? Por que a galera tava reclamando do Homem-Aranha, que não é fiel, e talvez só com o trailer tá tocando ciririca com o cu por causa de um filme, só porque ele é dark, ele é genial, né? Lembrando que o Todd Phillips é um cara, não tô falando que ele é um péssimo diretor nem nada, que é um cara que vem de comédias adultas, como Se Beber Não Case, Um Parto de Viagem, que é até com o próprio Robert Downey Jr. Entre fez outros.
Fez o do Jim Carrey também, né? Ou não? Não me lembro.
Não, o conselho dele é o Parto de Viagem, ou Se Beber Não Case, o. Como é que é o nome daquele lá? Acabei de falar. O Dias Incríveis, que é com um amigo do Kenon aí, o Luke Wilson.
Nossa, ele também é daquele Caindo na Estrada.
É, eu acho que ele também é desse Caindo na Estrada. Se não é diretor, é roteirista, pelo menos. Né? O que, que vocês acham disso? Por que, que tem uma reclamação para um lado e agora não tá tendo essa. É que parece que a galera tá lendo o Nietzsche das histórias em quadrinhos, sabe? E. E a Marvel é, sei lá, o Olavo de Carvalho, desculpa, mas é o melhor exemplo que eu pude dar. O que vocês acham disso aí? Fala aí, Pato.
Pô, mas o Olavo de Carvalho inova muito mais do que o...
A Marvel. Sacanagem.
É, ele, não, ele cria coisas tira do rabo.
Mas tá inovando.
Qual Homem-Aranha aqui no, na parecida dos quadrinhos?
O pessoal fala do Tom Holland aí, que ele não é o Homem-Aranha dos quadrinhos.
Sei lá.
Ele não é o Homem-Aranha, ponto.
Que isso. Eu acho que é meio parecido aí com o Logan, eu acho. Que é uma pessoa... Bem ou mal, a Marvel dominou o mercado. Não é nem que dominou os outros, os concorrentes, mas é que os concorrentes não conseguiram apresentar... Algo decente, nem na mesma linha e nem na linha diferente, né? Mas quando há algo promissor, as pessoas se agarram a isso, né? É só o cara que não que quer ser o diferente, não é que é do contra, mas é que é o contra o mainstream, assim, digamos. Então, na perspectiva de ter um filme bom do Logan, o Logan é maravilhoso porque não é igual a da Marvel. Ele pode ser um filme bom por si só, né? Não precisa ter essa comparação com a Marvel, né? Até porque só pela classificação etária já é proposta diferente. Eu acho que é mais nessa linha. Não é porque, nossa, o Logan mudou o Wolverine sem precedente em mídias relacionadas ao quadrinho e a Marvel e a DC, sei lá o quê. Até porque quando a gente falou... O público civil, se você falar na saída do cinema que se passa no universo do Batman, talvez ele vai dar um nó na cabeça.
Vou fazer esse experimento social quando for ao cinema. Na pré-estreia!
Ah, mas a pré-estreia é mais os entusiastas, né?
Eu vou de novo, porque eu sou putinho, sacanagem.
Vai na segunda semana, no fim de semana, domingo.
Keno, o que tu acha?
Cara, eu concordo aí com o Pato, acho que também é muito dessa questão da galera querer nadar contra a onda. Ai, meu Deus, a Marvel tá muito popular, então agora eu sou anti-Marvel. Odeio tudo que a Marvel faz, eu vou criticar tudo aquilo que a Marvel... Que é no mínimo mais ou menos, né? Tipo, você vai, paga o ingresso, o livro, o filme... Não, agora eu vou criticar, vou falar que se fosse feito pela Sony, que só faz merda, é melhor. E por aí vai. Então acho que tem muito realmente disso, dessa onda... De nadar contra o popular, ser o polêmico, porque polêmica traz visualização, traz não sei o que. Então, acho que sim, tem muito disso. Como mesmo eu já falei e repito, você mesmo destacou no Twitter toda a questão do Omelete, que ao mesmo tempo que infla o hype em relação ao filme da Marvel, aí agora quer pagar de ai, a gente nunca gostou da Marvel, sempre achou DC melhor, e não sei o que lá. Então, tem muita gente, inclusive, tá vestindo essa camisa. Então, eu acho que acaba tendo muito disso. Aquela velha questão que veio lá no filme da Mulher Maravilha em relação à DC. Cara, a DC tava fazendo muito filme ruim, tipo, filme que não tava agradando, filme que os fãs estavam fazendo um malabarismo federal para dizer que o filme era bom sem ser realmente ser. E aí, quando vê um filme que seguia um padrão, olha aí, mas o filme é foda, ele é diferente. Não, cara, Mulher Maravilha segue um escopo até bem parecido com alguns filmes da Marvel ali. Não tem nada muito... Meu Deus, olha isso aqui é fora do comum. E aí agora com a DC de novo, vindo depois de Mulher Maravilha de novo, apresentou o Shazam ali, que foi meio morno, né? Apesar da galera ter gostado. Ficou tal... O Aquaman que é legal, mas também, porra, é o Aquaman, né? Jason
Momoa.
Jason Momoa. Aí, tipo, e agora que vem realmente porra, um personagem que é de peso, que é muito popular, e apresentando algo diferente, realmente o cara vai rasgar o cu, vai querer elevar lá em cima por dois motivos. Primeiro, meu Deus, olha DC voltando com tudo, mostrando como é que se faz cinema arte, que é o cara fazendo um ataque contra a Marvel. Seja de porque, pô, o cara é fã da DC mesmo e tava meio mordido. O cara leva a sério essa briga Marvel e DC, ele tava mordido. Ou só pelo cara que quer só lá ganhar seu view, né? Falar merda e depois, tipo, vai dizer, olha só como sou genial falando disso. Tanto que uma das coisas desse filme do Coringa é que quando a galera começou a ver a repercussão negativa que esse filme pode trazer, o maluco que tava rasgando o cu pro filme agora já tá meio tipo, opa, não é bem assim, né? Não, calma lá, o filme vai ser bom, mas espera aí, né, galera?
É tipo, eu não quero participar desse negócio agora quando eu levantei o hype de geral, né?
Exato, não, que eu levantei o hype e agora que eu tô vendo a galerinha do mal aí fazendo uma puta força pra parar.
É porque eu não quero ser parecido com essa galera, né? Olha, eu gosto do filme, mas eu não sou esse tipo de gente, tá?
Exato, Deus, cara, já vi muita gente já.
Tá aí, outra coisa, o filme... Se ele for um filme parecido mesmo com Taxi Driver ou Rei da Comédia e tal, ele não vai ter esse ponto positivo de originalidade, né?
Sim, tem isso ainda, né, cara? Ele realmente, pelo que a galera vem falando, mesmo mostrando de referência, ele não é um filme nada original.
Talvez é mais sobre o Joaquim Fênix do que sobre o plot.
Mas olha só, passaram 8 minutos de pé aplaudindo ele no Festival de Veneza. Você não tá dizendo que o filme é bom?
Até aí, o ator, ele pode estar reencenar não consigo falar no números originais quantas vezes, sei lá, Hamlet do Shakespeare foi ensinado. Mas o cara pode fazer mais um entre bilhões de encenações de Shakespeare. De Hamlet e tal, e ser reconhecido sua atuação naquela peça, cara.
Não, tô falando de sacanagem, pô. Eu vejo muito esse filme do Coringa como um... Acabei de criar esse termo, tá? O efeito ex-namorada, namorado, novo namorado, sabe? É a pessoa que tá com saudade do ex ou da ex, né? Que no caso seria o Heath Ledger. Ela queria ver uma continuação daquilo. E o Joaquim Fênix meio que vai trazer isso. Aí tá com um novo namorado e tá botando as expectativas a mil, sabe? Até devido ao fato de ter tido o Jared Leto, que poderia ter sido pra mim um puta Coringa e não foi, porque ele é um puta ator, né?
Uhum. Ele poderia ser um puta Coringa, mas o problema é que ele era o Jared Leto.
Mas ele era o Coringa cafetão, não puta.
É, esse que é mesmo. E o problema é que ele fazia questão de deixar isso claro, né? Porque teve também uma pressão ali dos bastidores. Meu Deus, ele manda...
Um marketing, né?
Uma pressão de querer forçar, né? Ele manda a Peppa Pig nua pros colegas do
Meu Deus, ele mandou uma camisinha pra usada
pra Margot Robbie. Ele mandou uma piada do Costinha pra Margot Robbie. Ela ficou horrorizada com a pornografia, né? Então, tipo, eu vejo muito esse efeito novo.
Imagina, namorado. Cara... Se o cara assedia uma mulher já da BO, aí o cara manda uma camisinha...
Gozada ainda.
Mandou um rato pro Will Smith, mas foi o que dizer, meu Deus.
Não, a galera fez tatuagem também.
Não. Cara, quem tatuou... Desculpa aí você, ouvinte, que tatuou e já era de elenco, sei lá, no...
Não, a galera do elenco fez uma tatuagem deles ali. Nós somos a família de Padre Suicida, é pior ainda.
Mas era um negócio discreto, não era? Não.
Não sei,
que nem
cara.
Dos Vingadores, é um
simbolozinho,
assim. É tipo o que o Jorge Clooney falou, né? Ele tem uma foto do Batman pendurada na parede pra lembrar a merda que ele faz, merda que ele não deve
eu
fazer.
Eu acho o Jorge Clooney meio babaca por isso, mas tudo bem, né?
Porque né, a galera do Esquadrão Suicida tá com a tatuagem estilo ótimo de Lorenzoni, né?
Mas agora, o bigode. O Homem-Aranha volta pra Sony e ele vai fazer um filme com Jared Leto sendo Morbius.
Olha aí, ó. Tatuado na testa, eu sou um vampiro, porra. Eu não brilho.
Vampirédia, né? Vai estar na testa.
Aí ele vai morder a Tia May no pescoço.
Mas quem não morderia, pato? Era uma coisa.
Não,
Mas pera aí, pô, o Morbius ele não suga com a mão, porra? Não tem essa parada?
É, com o dedo, Keno. Com o dedo, Keno. Com o dedo.
Foi a inspiração do desenho.
É com o dedo, Keno.
A boca tá um dedadinho.
Não, é sério, mas eu vejo muito com esse efeito, o quero, eu quero meu ex parecido, eu quero meu atual parecido com meu ex, tanto masculino como feminino, sabe?
Não, eu sei qual é a frase que resume o seu pensamento.
O quê?
É, saudade do que eu ainda não vivi.
Não seria nem uma saudade que eu vivi, porque a pessoa viveu, né? Ela viveu ali.
Não, do que não viveu.
Saudade daquele tempo que a gente não viveu.
Ela já tá gostando retroativamente do filme que não viu.
Ah, não, sim. Eu pensei que tava falando em relação ao Coringa do...
Eu fiz uma referência ao Neymar, não sei se isso foi.
Eu sei, eu peguei. É porque eu pensei que tava querendo usar a referência em relação ao que eu falei do ex. Eu entendi, pô. É porque eu tô fixado nessa parada. A galera queria uma continuação. A galera queria o Heath Ledger como Coringa de novo. Cara,
eu não consigo ver essa relação com o Coringa do Heath Ledger.
Eu consigo, sabe por quê? Porque
você tá curtindo o Batman, seu filho da puta.
É sério, sabe por quê? Eles estão um pouco parecidos. O estilo do cabelo tá parecido. Por mais que a roupa, a cor não seja parecida.
Mas eu acho que essa questão da galera tá elevando muito o filme do Coringa. Eu acho que é muito mais pelo revanchismo do Marvel versus DC do que outra coisa. Porque apesar
eu também concordo contigo.
Apesar de ter essas nuances aí, ó, nuances, estou inventando a palavra agora, do Heath Ledger, com certeza vai ter tão Coringa.
Até a risada, tem uma risada que apareceu.
Sim, eu não duvido nada.
Perdão, Keno. Não é a risada, é a frase. Põe um sorriso nesse rosto.
Sim. Então, eu acho que com certeza o Joaquim Phoenix deve ter dado estudado na interpretação do Ledger para tirar uma base e tudo mais. Então, mas eu acho que o grande ponto ali que se entra dessa raiva de ter esse filme, que tem que ser a coisa mais maravilhosa do mundo e valer Oscar e não sei o que lá, eu acho que é muito mais pelo revanchismo contra a Marvel.
Também concordo contigo, mas é.
Sendo que eu vou te falar a verdade, eu acho isso algo ridículo. Porra, pode até ganhar o Oscar, ser o filme mais foda de 2019, mas porra, cara, uma coisa ninguém pode tirar da Marvel. A Marvel fez uma parada no cinema que, porra, que até outra pessoa, outro estúdio, outro qualquer fazer, vai demorar pra caralho. A Marvel simplesmente conseguiu marcar a história
desse filme. Mas fazer igual é diferente, tem que fazer uma coisa muito maior do que a Marvel.
Exato. A Marvel fez uma parada que durou 10 anios, que construiu o hype, que deu rios de dinheiro, que
popularizou,
que vai continuar, que, porra, querendo ou não, popularizou muito mais o cinema do que esses filmes cult, pau no cu, que todo mundo paga pau. Tipo, a Marvel fez o cinema ser uma parada que, porra, vamos dizer, com certeza esse lucro deve ter demorado anos para outra pessoa ter conseguido. E tipo, porra, querendo ou não, marcou a história do cinema, cara.
Dizia que o Netflix ia acabar com o cinema. Aqui,
né? Exato, mas acabou ali. A Marvel conseguiu marcar o cinema, cara. Independente desse filme ganhar Oscar, desse filme ser foda, desse filme fazer pessoas chorarem, darem tiro, caralho, foda. E sinceramente, depois dessa conversa, eu acho que eu vou assistir esse filme em casa. Cara, ainda assim você vai olhar e vai parar pra ver a história do cinema, vai estar lá a marca da Marvel Studios, que foi de 2009 até 2019, transformando um cinema num mega evento. Uma parada que nenhuma outra produção conseguiu fazer, e principalmente uma parada que outros estúdios, inclusive o estúdio que está fazendo o filme do Coringa, tentou fazer e falhou miseravelmente.
Olha só, então, eu concordo com tudo que você está falando, só não concordo com uma coisa.
O quê?
É, talvez, eu só tô falando isso pra corroborar, tá, com a minha ideia. Só usando, porque esse é o ponto até do bate-papo que a gente tá usando como centro.
Bate-papo, é o prefixo bate?
Com certeza, é uma coisa que o Batman usaria. É que, ele que tá completando 90, 80 anos, que é do Pato.
É 80.
E vai ter um museu em São Paulo, que eu vou tentar ir, vou ficar na casa do Pato, sacanagem.
Eu dormi de coxinha com o Pato.
Eu atrás.
Fica na Bate-Caverna.
Filho da puta, ó, não me quer na casa dele.
Eu posso que você não repete aí com o
Não, só te pede na Bate-Caverna.
Olha, o que é, eu, assim, a Marvel pode ter feito tudo isso, mas se no final das contas nego lembrar só do filme do Coringa, não interessa que ela tenha feito tudo isso. É o que eu tô falando. Tipo assim, eu tô falando de sacanagem, eu não tô falando de sacanagem, tô falando até numa quesito
maneira.
É a questão daquela lista que eu mandei, que eu mandei na sacanagem, mas agora eu tô falando sério. Dos maiores filmes dentro da galera de Hollywood do cinema. Tinham de super-herói ali os dois Batmans do Nolan. É o que eu tô falando. O que eu quero dizer assim, por mais que a Marvel tenha feito tudo isso, o Coringa...
Dois? Isso.
É, tinha o Begins, eu acho.
É, o Begins e o Dark Knight, eu lembro que tava. O Begins não tem certeza.
Não, perdão. Tinha filme do Nolan, mas eram os três do Nolan. Era o Inception, o Dark Knight, eu acho que tinha mais um. Não lembro, mas foi
esse. Tinha o Begins, esse filme ruim que todo mundo acha bom. Esse filme
mas
ruim,
o que eu quero dizer é o seguinte...
Amnésia.
Amnésia do caralho. É, o que eu quero dizer é... É porque é amnésia, viu? Sacanagem.
Só o editor tava bêbado, botou tudo de tá com frente.
Só que aí é que tá, eu tenho que lembrar essa lista, eu lembro que eu vi, mas tipo, cara, tem muito filme de ação, por exemplo.
Não,
que
tem, mas o que eu quero assim, a Marvel, eu tô falando pelo que você falou, a Marvel pode ter feito um puta exemplo, mas se ele não servir pra inspirar dentro do próprio cinema, num sentido cinematográfico, de ser estudado... De pensar sempre como foi uma... Tipo assim, quando tu pensa num clássico, vou dar um exemplo. Tu lembra de quem? Um exemplo. Nosferatu, Orson Welles.
Agora, mas aí então a gente entra no... Eu nem lembro. Isso até que eu queria perguntar se estava nessa lista. Eu não lembro do Logan estar nessa lista.
Não tá. Só tem então, o Batman, eu acho, do Nolan.
E... Não, eu acho que tinha algum filme de herói sim.
Não. Eu vou ver aqui a lista. Vai falar.
Era tipo deste século, alguma coisa assim.
É. Né? E tipo, vamos lá, cara, esse burburinho que tá tendo com o Coringa agora, a gente teve com o Logan, que eu acho um ótimo filme.
O Logan, ele vem de uma... Assim, tô dando minha opinião só. Ele vem de um marasma de dois filmes muito bostas e os caras mudando totalmente o filme que era pra criança e mete um 18 anos, sabe? E se tu parar pra pensar, se você tira as garras na mão dele e põe uma faca, eu vou fazer que nem vocês fazem em relação ao Batman Cavaleiro das Trevas. É um filme de um cara bêbado que foi uma grande coisa no passado e tá com problema.
Você não pode botar facas na mão da Chibi Estreia, porque a cena é mais pesada dela.
Tudo bem, mas o que eu quero dizer assim, se você tira ali alguma coisa, não é um filme de herói também. Ele não é tratado como um filme de herói.
Esse é o primeiro ponto. Para mim, o Logan ele não é um filme de herói, porque deixa esse ponto seguir. Agora, uma coisa que eu discordo de você, cara, eu acho que qualquer ponto ali que você tirar, ele não funciona como um filme normal, por exemplo. Ele é um filme que se passa num mundo pós-mutante. Tipo, isso já é uma coisa que já evidencia um universo dos X-Men. Não o universo, um universo dos X-Men.
Ele já conta com o fato, por mais que não é cânone... Exato. É cânone, né? Mas é tipo, o fato de existir já é um.
Esse filme é isolado, pá.
Não, mas o fato de ser. Ele usa o fato do público já ter visto 10 X-Men antes, sabe? Sim. Com aqueles atores ali, inclusive.
Sei, isso não é uma parada que. Porra, se eu tirar o Wolverine do filme e botar ele, sei lá, como se falou, o Zé da Faca, não vai funcionar. Ele precisa realmente ser o Wolverine. Então, esse aí eu acho que é o ponto. Mas voltando ao que eu disse, pô, foi um filme que a galera falou, filmaço, merece Oscar, roteirização, bababá, interpretação, batendo palma pra menininha lá, que eu acho que até hoje agora ela tá fazendo seriado aí.
Vai fazer tudo... o Bússola de Ouro, né?
Exato. Mas vamos te falar, alguém ainda fala do Nolan, levanta essa bola do Nolan, levanta essa bola do Logan?
Não, como do Nolan sim, então, do Logan não.
Do Logan não. Então essa para e ainda se fala do universo Marvel, ainda quando o universo Marvel vai trazer alguma coisa, tá todo mundo piscando no Twitter. Então, é aquela parada. Eu acho que a Marvel conseguiu tranquilamente deixar só. Realmente concordo, não, acho que não tem, chega a ter um filme que, meu Deus, é o melhor filme da história. Mas sim, dentro do seu pacote, há bons filmes, assim que você fala, pô, esse filme é bom pra você assistir. Então, eu acho que é uma parada que a marca dela, ela já deixou. Se o Coringa deixar essa marca, porra, ótimo. Eu acho até que...
Não, sim, parabéns.
Aí depende do objetivo da pesquisa, por exemplo, né? Você vê, os melhores filmes do cinema, o do Nolan não vai entrar, mas os melhores filmes, a lista é os melhores filmes deste século.
São os
100
melhores filmes de todos os tempos, segundo Hollywood. O primeiro filme é... O Poderoso Chefão, O Mágico de Oz, Cidadão Kenny, O Sonho de Liberdade.
Eu não consigo
entender esse Mágico de Oz.
Casablanca, eu tô falando alguns, a lista de Schindler, O Vento Levou, Apocalipse Now, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Bons Companheiros, Lawrence da Arábia, Silêncio dos Inocentes, Blade Runner, O Estranho do Ninho, Tem Podcast, Doutor Fantástico, O Iluminado, Clube da Luta, Psicólogo.
Olha, já quero parar em um aí. Você falou Doutor Fantástico? Cara, Doutor Fantástico é um filme que ele atinge um público muito mínimo. Muito, sinceramente, eu acho
mas
que se você...
Mas isso aqui é uma pesquisa feita pelas pessoas do próprio cinema, não é?
Então, exato. Então, tipo, você já tá pegando um nicho de um nicho e já peneirando. Por exemplo, se a gente for entrar numa roda um pouco mais abrangente, ninguém vai lembrar do Capitão Fantástico. Isso é uma coisa que um camarada falou no Twitter, e eu concordo um pouco com ele. Cara, esse filme do Coringa, ele pode ser muito bom, mas ele não vai pegar todo mundo como, por exemplo, um filme da Marvel pegou. Eu acho que esse é o grande problema do
o que vai dizer isso é a bilheteria, na teoria. Se ele pegou muito bem de bilheteria, ele pegou muita gente.
Ah, mas aí que tá, cara. Porra, tem muito filme... próprio filme da Marvel tem muito filme ruim aí que, porra, recorde de bilheteria e pega aí o próprio Homem-Aranha Longe de Casa há mais uma semana que, porra, ele fez uma puta bilheteria. Mas uma porrada de gente descascando em cima do filme. Então,
mas chegou aos pés dos Homens-Formigas.
Exato,
mas quando falaram que o Homem-Aranha ia sair da Marvel, tá também todo mundo chorando na internet.
Sim, tá, cara. Então, tipo, você vê que é um negócio muito, muito de núcleos, né, cara? Então, vai ter essa questão. Por exemplo, Capitão Fantástico, eu não vi ainda. Apesar de vi um trecho, achei interessante. Até meu pai se interessou, olha aí. Mas, porra, agora se a gente for conversar numa roda mais informal, mais da galera mais choque de cultura, porra, ninguém nem vai saber que filme é esse, cara.
Não, que eu tô falando, essa é uma lista feita com pessoas dentro do próprio negócio. Agora, se tu pegar aí, obviamente...
mas se você pegar a lista com quem tá vivo, né, provavelmente. E a geração atual de quem trabalha... Não sei se é a lista de críticos ou de que trabalha em... Collider, sites atuais, sei lá.
E outro, como eu te falei, fora aí, quando você veio com essa lista, cara, tem alguns filmes aí que eu vejo muita gente pegando pra assistir. E, cara, desculpa, mas muita gente, principalmente hoje, principalmente pela linguagem, a galera não vai. Cara, eu simplesmente olho por esse mágico de Oz em segundo lugar. Porra, eu viro e te falo, eu não vejo uma grande parcela de pessoas assistindo esse filme. Pô, realmente, esse filme é foda, merece ser o segundo colocado dos 100 melhores filmes de todos os
tempos. Já é muito geográfico isso, né? Porque é um filme com apelo muito mais americano.
Sim, cara. Não é uma parada que conversa com a galera. Tem uma linguagem muito da época dele. Tem aquela questão de ser musical. Então, tipo, é uma parada que há certos filmes aí que, porra, eu acho que acaba ficando muito mais do pessoal daquele pequeno grupo seleto ali que foi pra falar do negócio do que realmente uma lista definitiva, que é algo que não é, que eu acho que é algo que a gente já precisa aprender, é que não existe uma lista definitiva de 100 filmes pra se ver, porque cada um tem um gosto diferente. Talvez um filme com bigode ache que vale a pena a pessoa X ver, seja um filme que eu acho que não vale a pena a pessoa X ver. Então, tipo, tudo isso já... toda lista já é um ponto de vista, né, cara?
Então, até eu falei da geração que fez a lista, porque os filmes antigos que vão ser considerados são os já mais famosos, né? Talvez o Inception da época do Mágico de Oz passou desapercebido e quem vai, as gerações seguintes, não vai ver porque não teve fama, sei lá.
Não, tem muito disso também.
Mas enquanto, tipo, vai muito... O filme da Marvel fazer história, um filme individualmente talvez não vire clássico mesmo. O do Nolan talvez depende também do ponto de vista. Se você considerar o cinema como um todo, ninguém vai botar um deles, mas se considerar cinema de ação ou só filmes de heróis, aí considere.
Cara, eu só acho que o Nolan...
Mas como o Kenan falou, se você estudar o cinema do ponto de vista da fora da tela, você vai estudar a Marvel também.
Não, sim, mas assim, eu acho que o Nolan, ele até pode ser lembrado que ele é chamado diretor inovador dessa geração. Isso não sei o que eu estou falando, é o que eu já li. Mas de qualquer forma também, assim, eu acho que...
É, ele é melhor que a maioria.
Sim, se eu pensar numa maioria, se eu pensar em filmes, eu acho que a Marvel não entra. Mas, obviamente, se eu pensar em um puta evento que ela fez, e é uma coisa, não vou dizer que é bem planejada, mas foi até, eu tenho que colocar que foi bem feito, ninguém... não me vem na cabeça que tenha começado a ser um universo
mas, 2008
e finalizou em 2000 e pouco, cara.
Star Wars tá na história,
tá na lista,
mas é pra ser um puta filme.
O Império Contra-Ataca sim, os outros dois não, eu acho. O Império Contra-Ataca é um puta filme, tem uma puta trama, tem uma puta revelação, é bem filmado, não vou dizer que é um puta roteiro, mas tem uma puta história. Eu acho um bom filme. Eu tô falando, os outros dois, não. Alô?
Não, mas... Tá, não sei a sua opinião, tem que respeitar e tal, mas...
Não, não tem que respeitar, para me escuchar, pô.
Não, mas você acha que ele tá na história? Caralho, esse roteiro, essa câmera...
Ah, deve estar mais pela popularidade dele, eu concordo contigo.
Ou então o fenômeno, né, que foi, ou como ele entrou na cultura pop... E tal, ele é um filme importante pra além do filme, né? É por isso que
mas ele sempre você tá... Você há de concordar comigo que o Império Contra-Ataca, se demora, é superior a todos os filmes da Marvel?
Não.
Tu não acha, não?
Não, porque eu acho que se a pessoa só viu o Império Contra-Ataca na vida, ela não vai entender nada.
Entendi. É, se você pensar os filmes da Marvel, mesmo que não dê, todo mundo precisa ver tudo... Pra entender que todo aquele
universo. Tem histórias standalone que funcionam, né?
Não, sim. Ah, então eu acho. Quer falar mais alguma coisa, Quilô?
Não tenho nada a acrescentar, só digo que você não desce mesmo com sapato.
Olha aí, ó. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Winkcast. Eu vou dizer que do jeito que eu gosto bastante, porque eu acho que o papo foi muito bom, foi muito proveitoso. Se você não gostar, é porque você é um incel safado, tá? Tivemos na mesa eu, o Keno e o Pato, né, batendo aquele papo fudido, né? Eu acho que é a reflexão que muitas pessoas deveriam ter feito. Então, como eu disse lá no Papo no Ar, falando sobre o trailer do Joker do Coringa, para de ficar com essa merda que eu tô sentindo o cheiro de Oscar. Meu Deus, o filme vai ser... Cara, o filme pode ser tudo isso que vocês estão falando, mas... Para de se contaminar com hype de sitezinho que só quer clickbait, malandro. E depois fica fazendo, 10 motivos por que assassinaram um cara na vida real. Sabe? Porra, para com isso. Vê o filme, curte, não é uma competição isso. Todo mundo sabe que a DC é melhor. Para com essa merda. Nossa, sacanagem.
Cavaleiro das Trevas nem estreou, já teve morte, tiroteio em cinema.
Olha aí, porra. Então, tipo assim.
Agora eu não me lembro se era o 2 ou o 3.
Né? Acho que é o 3. O quê? Que o cara atirou no cinema?
É o 3?
Eu não me lembro.
É o 3, eu acho que é o 3. Pensei que eu
não então por
que
foi influenciado pelo 2?
Olha aí, viu? Então, tipo que assim, para com isso agora sem sacanagem. Não é uma competição, cara. Se você gostar do filme, ótimo. Não gostou? Foda-se. E você também não vai ser um incel porque gostou do filme também. Você não vai ser babaca se você gostar. Se você também não gostar, você não vai ser idiota, você não vai ser burro, você não vai ser bobo. Vai no cinema, se diverte, porque é aquilo. Que adianta você ir lá, ver um filme fenomenal e só ver ele depois quando estrear num streaming da vida? Não revisitar aquele filme, não buscar aquele filme pra tirar mais proveito dele ou se divertir com ele de novo. Ou só vai ver ele de novo pra fazer uma maratona só pra dizer na internet que viu 72 filmes de não sei quantas horas. Ah, porra, para com isso. Eu sou o Bigode Comissa, como eu disse, tivemos o Pato Keno, né, aqui batendo esse papão sobre o Joker, o palhaço, o bobo, e vamos esperar, né, se a galera vai ver aqui no Winkcast. Esse podcast vai pular todos os outros, porque é um tema atual, então eu vou editar correndo na segunda. Isso é editar, porque não teve nada demais que a gente tá falando aí, e não lançar ele no bruto mesmo. É isso aí, um beijo, um abraço, e...
Tchau, tchau!
Isso aí, esse tchau, tchau tem cheiro de Oscar, puta que...
Thank you.